A pobreza extrema e a desestruturação das famílias desfavorecidas em Angola são apontadas como condições que contribuem para o aumento de menores nas avenidas de Luanda. A este quadro juntam-se os fatores como violência doméstica, abandono familiar, falta de segurança e vulnerabilidade social. Um estudo realizado pela Organização Italiana Voluntariado Internacional pelo Desenvolvimento, no âmbito do projeto Vamos Juntos, apoiado pela União Europeia, revela que mais de 775 crianças, adolescentes e jovens, com idades compreendidas entre os 10 e os 25 anos, vivem nas ruas de Luanda. Em consequência, metade destas já é mãe, pai ou pelo menos já praticou aborto clandestino, expondo-se ao risco de perder a vida e contrair diversas doenças.
Em 4 meses, de forma nominal, foram registradas 465 crianças, adolescentes e jovens, com idades compreendidas entre 10 e os 25 anos. Dessas, 51, então 11%, são de gênero feminino. Entre essa faixa de idade, aqueles que são maiores de idade não são mulheres, então, como já falei antes, não são mulheres trabalhadoras de sexos, mas decidimos incluir algum jovem até os 25 anos, porque eles já têm um passado de vida na rua. Então, não são aqueles jovens ou aquelas famílias que, por causa de vulnerabilidades, perderam a casa ou por falta de trabalho, ficaram com vida na rua, mas são aqueles jovens que 10 anos de vida na rua e cresceram na rua, então tem esse tipo de experiência e condicionam as dinâmicas dentro das paradas. Dentro da pesquisa, observamos que as principais causas da problemática das crianças e adolescentes em situação de rua são a violência doméstica, a vulnerabilidade social e a desestruturação de muitas famílias. Aqui podemos ver o gráfico das faixas etárias. Então, 30% deles têm entre 10 e 14 anos de idade. O 33% das crianças que encontramos na rua têm idades compreendidas entre 15 e 17 anos de idade. E, por fim, o 28% com idade incluída entre 18 e 22 anos.
A violência doméstica, o desentendimento e abandono familiar, para além do facto de boa parte das meninas entre os 8 e os 10 anos de idade ficarem em casa dos pais, mas a cuidar dos outros irmãos menores, diz Jaime de Freitas, responsável pela Rede de Proteção de Crianças dos Salesianos de Dom Bosco, são fatores transversais no campo da pesquisa. A faixa etária entre os 17 e os 14 anos de idade é de maior incidência de presença nas avenidas de Luanda. Esta situação, segundo responsável, é preocupante na medida em que as instituições que trabalham com menores não conseguem dar resposta a esta situação.
As meninas relatam que discutir com o meu padrasto, que essas situações desse género, mas as raparigas, quando percebem que o ambiente em casa não está muito bom, então acabam tomando essas decisões de sair. Normalmente, as faixas com o maior número de raparigas e rapazes na rua é a faixa dos 14 aos 17 anos. Não? E, infelizmente, particularmente para os rapazes, são as faixas que de tipo não têm respostas. Porque as instituições que trabalham com os rapazes, particularmente que estão na rua, acolhem até os 14 anos. Depois dos 14 anos já não há resposta para eles. Então são os que normalmente chegam até a idade adulta na rua. Depois, a complexidade encontrada em função da vulnerabilidade do grupo-alvo, também era uma das razões que nós encontramos, e a falta de um sistema de acolhimento, para além dos outros problemas que nós já encontramos. A faixa dos 14 e 17, não, infelizmente, não tem acolhimento, tanto os rapazes como as raparigas. Bem, que é preciso levar em consideração essa observação? Que o trabalho com as raparigas, principalmente as que estão extremamente vulneráveis, precisam de um acompanhamento educativo. E é simplesmente o rapaz ou a rapariga, sem um acompanhamento e um processo bem instalado, e também com especialistas, pode muitas vezes comprometer o sucesso da intervenção. Então, eu preciso de um acompanhamento educativo para poder ter os efeitos positivos desejados. Bem, a maior parte dos jovens adultos tem entre 18 e 22 anos e eles já foram crianças. Já passaram desde a infância, adolescência e já estão no Rio. Podemos avançar.
A vila-sede do município de Cacoaco é a zona com maior fluxo de concentração de crianças na rua. Foram cadastrados só nesta vila 104 menores. Estes estão expostos a diversos riscos, tais como gravidez precoce, abusos sexuais e doenças sexualmente transmissíveis.
Já temos famílias montadas de pais que viveram na rua e os filhos correm o risco também de crescer na rua. A questão da gravidez precoce, muitas gravidez a surgirem entre raparigas também e fundamentalmente as doenças sexualmente transmissíveis, porque eles abusam sexualmente uns aos outros e tanto rapazes e raparigas, rapazes e rapazes, aí o abuso é generalizado. Então já temos acompanhado muitos casos de unidades hospitalares que têm diagnosticado doenças sexualmente transmissíveis. Bem, o maior concentração até este momento é o da vila de Cacoaco, onde concentra o maior número de raparigas na rua. Neste pouco, em 8 semanas, cadastramos 104 crianças e jovens. 31% deles eram raparigas e 69% eram rapazes. Destes, 4% das crianças registradas tinham entre 0 e 5 anos de idade, para ter uma ideia das gerações que estão surgindo na rua e tal. 1% meninas, de 0 aos 5 anos. Bem, a maior parte dos casos, normalmente das raparigas, não fazem consultas prenatais. Acabam tendo os filhos sem ter nenhum tipo de consulta. E às vezes encontramos com algum tempo já avançado de gravidez, também sem terem feito algum tipo de consulta. Mas também vai aumentando o número de abortos lá. E por muitas razões. Não sabe quem é o pai. Muitas vezes o pai bateu, não quer que o pai do meu filho bate, então tira a gravidez porque o pai do filho bateu. Então, há várias razões que também vai aumentando o número de abortos na rua. Bem, tentamos perceber quais eram os municípios e províncias de origem e aí encontramos então a nível de percentagens os municípios. Lidera o município de Viana, depois está o município de Cacoaco, também de origem, e pronto. Depois são os municípios que mais, na entrevista, as raparigas de onde vêm.
As meninas e crianças são as mais vulneráveis. Helénia Guaste, responsável do Voluntariado Internacional pelo Desenvolvimento, diz ser uma questão preocupante. O VID, Voluntariado Internacional pelo Desenvolvimento, no âmbito do projeto Vamos Juntos, está a idealizar uma nova estratégia para ajudar o Estado angolano a resolver o problema. Uma equipa vocacionada para a proteção e intervenção de meninos e raparigas a viver na rua, que tem, entre outros como objetivos, identificar a localização dos menores nesta condição.
A realidade que podemos constatar são já a segunda geração do bebê na rua, que são filhos dos namoros entre adolescentes na rua, e isso é muito preocupante. Neste momento, dentro do projeto Vamos Juntos, temos uma equipa vocacionada pela proteção, intervenção e proteção das meninas a raparigas a viver na rua, que junta a metodologia salesiana com a metodologia de Samu Social. Essa equipa primariamente tem o objetivo de identificar os lugares onde ela vive, pegar contato com elas para ter uma relação, e essa relação tem o objetivo de acompanhar elas em um acompanhamento individualizado para que elas possam sair da rua. O grande desafio é criar parceria com lugares de primeiro acolhimento e também parceria com os órgãos que são encarregados dados da proteção, então os hospitais, os órgãos de segurança, então a polícia, os órgãos de proteção mais grande, o INACO, mas vamos, então juntos com esse workshop esperamos de refletir juntos sobre as medidas a criar para resolver esse tipo de problema.
A pesquisa realizada pela Organização Voluntariado Internacional, desenvolvida em 4 meses, visou especificamente fazer o levantamento de raparigas que vivem e estão a criar famílias nas ruas. O trabalho contou com a parceria dos Salesianos de Dom Bosco, a Ação Social Internacional, o ICRA, Instituto de Ciências Religiosas de Angola, com o apoio da União Europeia. A problemática de crianças de e nas avenidas da capital de Angola ainda não mereceu uma resposta adequada das autoridades, tampouco das instituições parceiras do Estado. Raquel Luz, da Delegação da União Europeia em Angola, diz que a organização que representa também ainda não tem resposta para o fenómeno.
É uma pergunta muito interessante a que nos faz, mas para a qual nós também não temos respostas. Eu acabei de falar com o nosso implementador deste projeto, da organização VIS, que ela própria nos conta sobre como este fenómeno está, de certa maneira, agora a ser abordado e até conhecido. Falávamos há vários anos da questão dos meninos de rua, sobretudo na questão do masculino. Este projeto do VIS, que iniciou em fevereiro de 2018, que de certa maneira também ainda está bastante no início da sua atividade, está a tentar perceber de certa maneira melhor o fenómeno, quantas crianças, quantas meninas na rua há na cidade de Luanda, em determinados focos da sua atuação, a tentar perceber, por exemplo, qual a idade das meninas, quais são os seus principais problemas e, acima de tudo, quais as melhores soluções que se podem encontrar. Neste momento as respostas ainda são poucas, infelizmente é um fenómeno desconhecido, mas é um fenómeno real e que, obviamente, com este nosso apoio, esperamos conhecer melhor, mas, acima de tudo, conseguir fazer chegar algum apoio aos beneficiários por intermédio das organizações que receberam as nossas subvenções.
A situação apresentada carece de uma rápida intervenção do Estado, já que os menores são vulneráveis e submetidos a um conjunto infindável de riscos. O sociólogo Raimundo Almada defende mais abertura e estratégias por parte das instituições do Estado. O analista sugere uma maior inter-relação entre os órgãos e departamentos diversos do governo.
Se quiser, mas temos feito pouco. Aqui fazemos mesmo meia culpa ou culpa. O pouco que eu trabalhei com o INAC, quando eu fiz no princípio fazer as minhas transferências de meninos abandonados no INAC, foi uma luta, foi muito burocrático e tudo mais. Não tenho tido dificuldades por bebês saudáveis, né? Os bebês que muita gente quer adotar, então esses não me dão trabalho. Chego lá e recebem normalmente, até porque tenho uma colega aqui que normalmente recebe. Agora, sinceramente, que nós temos que arquitetar INAC, instituições hospitalares, MINAR-SE e o Ministério da Família e Promoção do Gênero da Mulher. Temos que trabalhar arquitetadamente, até devíamos ter aquilo que se chama a linha SOS. Quando ligamos para ele depois dizerem assim, olha, vamos ter que abordar isto assim, assim, assim. Agora, quando eu levo uma senhora, há tempos recebemos uma visita do tal do irmão do Michael Jackson, alguns anos atrás, acho que há 1 ano e meio, ok? E eu fui lá, fiz um apoio de uma menina que teve trigêmeos. Por sorte, quando levei a comissão administrativa, estava lá então o governador. Portanto, ele deu apoio e os apoios dela. Voltou para o hospital. Ela voltou para o hospital porque ela achou que lá onde tem segurança, lá é que apoia. Mas nós, enquanto instituição hospitalar, ajudamos enquanto estão conosco. Mas depois temos que passar para as outras instituições. E quando assim foi, não tiveram sucesso, independentemente dos apoios que foram dados. Até hoje ninguém apoia. Os meninos estão assim, dos trigêmeos morreu um, ficaram ainda os dois. Vamos dando apoio como podemos por uma questão humana. Mas isso não é o nosso trabalho, porque aqui o Estado tem as suas instituições, suas responsabilidades, e ele deve vir e assumir essas responsabilidades.
Domingas Cocubica, do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, referiu que a prevalência de raparigas na rua é de extrema complexidade e de caráter emergencial. O Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, por meio dos seus órgãos de atuação para situações do género, vai aumentar o conjunto de parcerias para que se encontre uma solução para o problema.
Relativamente ao estudo que foi feito sobre a prevalência de raparigas na rua, penso que é um assunto complexo, na medida em que conseguimos ver aí dados muito avultados, quer dizer que há muita menina, muita rapariga a viver na rua, submetida a vários e diferentes tipos de risco. Penso que o MAISFAMO, enquanto uma instituição que vela pela criança, pela mulher, vai tomando cada vez mais contacto com a situação. Temos o INAC, que trabalha fundamentalmente no apoio e na proteção da criança, e também temos a Direção do Direito da Mulher e Cuidado e Igualdade de Gênero, que também trabalha na questão do apoio à vítima de violência doméstica. Acho que esses dados só enriquecem a intervenção do MAISFAMO, vai aumentar aquilo que é a execução das políticas, dos programas e dos projetos que o Ministério já tem. Epa, vamos levar, vamos aumentar, vamos abrir mais o leque até de parceria. Já vimos que é uma instituição não governamental que fez esse estudo, e é um estudo que eu em particular vou fazer chegar ao nosso Ministério, e acho que vai enriquecer a nossa visão, a nossa linha de intervenção, para então juntos podermos dar a resposta a esse problema. E emergencial, eu acho que é emergencial, e eu vou tentar passar isso à minha instituição para que se leve a peito a situação.
O sociólogo Raimundo Almada chama a atenção, por outro lado, para o problema social que, em muitos casos, é resultante de fatores como relações sociais fracassadas, acusações de práticas de feitiçaria, incesto e incoesão familiar. Para o analista social, é preciso não dar toda a responsabilidade ao Estado, sendo que toda a sociedade civil deve intervir para a educação da sociedade. Raimundo questiona, por outro lado, o serviço prestado à sociedade angolana pelas organizações cívicas e políticas ligadas à defesa da mulher.
Portanto, para nós é um problema social. Mais do que refletir da menina na rua, é preciso refletir a menina de rua. Porque a menina de rua é aquela que vai na rua. Por quê? Por algum motivo. Ou dentro da família, um incesto, feitiçaria, a madrasta, relações sociais não muito boas, famílias não coesas. Portanto, esta vai na rua, não é de rua. Mas tem aquela que é de rua, porque provavelmente não terá essa base familiar, não é? Não terá essa base familiar. E, portanto, o meio é mesmo a rua. Não nos adianta refletirmos sobre a menina da rua e de rua, se até as instituições não fazem nada, porque eu próprio tenho tido dificuldades em trabalhar com eles. Então, penso que é de que nós próprios, o que é que estamos a fazer? Por exemplo, temos uma palestra muito importante, que é esta das meninas na rua. Agora, incidência na vida das populações. O que é que vamos fazer, a incidência do dia a dia, para que aquilo baixe? Para que não haja prostitutas, meninas grávidas precoces? O que nós vamos fazer? Qual é a incidência? Qual é o impacto desse estudo? Não basta só estudar e apresentar, mas basta realmente nós agora todos estarmos em ação, do mesmo jeito que chegou-nos o convite para participar, mas do mesmo jeito que devemos dar a mão e trabalhamos juntos. E atenção aqui, o INAC as instituições sociais ligadas à mulher devem realmente, porque não é só... Tem ligadas à mulher de várias forças políticas. Onde é que está? Qual é o objeto social dessas instituições? O que é que elas fazem, afinal, para verem a outra mulher? Porque mulheres educadas, sociedades muito mais educadas ainda. Nós, se tivermos uma mulher bem educada em casa, nós vamos chegar cedo, vamos chegar à hora, vamos sentar à mesa para comer. Portanto, mulheres educadas, sociedade educada. Quando vemos as miúdas na rua, estamos a querer perspectivar um futuro nada risonho, porque aquele menino também deve ser na rua, provavelmente um potencial delinquente, né?
Um trabalho mais profundo e urgente que seja feito. Trabalho este que deve ser realizado por órgãos e departamentos ministeriais transversais e que atuam no campo fora do conforto dos gabinetes.
Mas isso não pode se resumir a nós. Temos que fazer palestras de campo, trabalho de campo. Temos que ir para o campo trabalhar. Nem que para isso tenhamos que dividir os vários subgrupos. Uns trabalham com as famílias e outros trabalham no campo. Contra os toques de dependência, contra a prostituição, contra a reeducar a sociedade. Buscar os valores morais e éticos que estamos a falar sempre. Esse resgatar desses valores requer campo, requer ação. Televisiva, mídia, nós no campo, conforme fazem alguns advogados que de vez em quando dão as suas consultas aqui na Praça da Independência gratuitas, nós também devemos dar consultoria, aconselhamentos gratuitos para as famílias.
A reportagem da Voz da América a partir da capital angolana com Quincha Liongo.